Vamos conversar hoje aqui nosso perfil literário com Marizilda dos Santos Menezes. Ela é organizadora, juntamente com o professor Luiz Carlos Pasquarelli, do livro Design e Planejamento: Aspectos Tecnológicos. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Marizilda, inicialmente eu gostaria de saber como surgiram esses projetos.
Bom, todos esses trabalhos, né, são resultados, na verdade, são sínteses de dissertações defendidas no programa de pós-graduação em design daqui da FAAC, que é a Unesp Bauru. Nós reunimos, então, esses vários trabalhos, né, já de dissertações defendidas, são capítulos mais ou menos extensos, né, de cada um dos livros, mas que dá uma amostra um pouco do que é o programa de pós-graduação em design.
Professora, falando em design e planejamento, o que norteou a escolha dos temas?
Justamente essa questão, a área de planejamento, ela pensa essa questão da produção do produto design, tá? Seja esse produto a gente considera tanto objeto como imagem, tá? Então, seja design gráfico como seja o design de objeto, né, de design de produto, que a gente chama. A questão produto às vezes acaba ficando meio duplo, né? Mas a gente considera aqui o produto como qualquer resultado de design, seja design de objeto ou design gráfico, tá? Então a gente aqui tem a gente trabalha, por exemplo, nós dividimos em nesses de vários aspectos que tem o design. Então começando com a questão do design cultura, né? Então, a questão, tem esse trabalho que trata da questão do origami, né? A questão da trajetória histórica e as técnicas e aplicação no design. Ela trabalha a questão da estrutura, do origami, né? E a possibilidade de aplicação que tem essa tradição, milenar japonesa, né? Trazendo para aplicação em produtos, de hoje. Depois nós temos tem um outro trabalho aqui que trata também da questão étnica, né, que é a questão do design ético e a identidade, a questão sociocultural dos signos. Então ela trabalha justamente essa questão também cultural, vendo como é que alguns signos em duas culturas tradicionais, uma cultura europeia e uma cultura africana, conseguem ser através das leis da Gestalt, né? Através de leis que são pensadas para o design atual, e eles conseguem manter a mesma força, né? E conseguem se perpetuar por gerações e continuam também sendo aplicadas no design atual.
Então, o design étnico e cultural possui o mesmo princípio?
Os dois trabalham com a questão da cultura, né? Então, todos estão trabalhando a questão design e cultura, só que vendo sobre aspectos diferentes, né? No caso do origami, ela trata a questão do design de produto e a questão de estrutura. Já a questão desse trabalho, que se chama design étnico, a identidade sociocultural dos signos, ela trabalha mais a questão gráfica. E ela estuda a questão desses signos produzidos por essas culturas também tradicionais, né? Só que agora uma cultura europeia e uma cultura africana, e ela consegue achar traços comuns e traços que são muito fortes e que conseguem permanecer no design atual dessas duas culturas e também passar para culturas diferentes ou para etnias diferentes. Depois nós vamos ver mais a questão da moda, por exemplo, da questão do design de moda, né? Ela é olhada também sobre vários aspectos, né? Tem um dos trabalhos trabalha a questão do design, a questão da gestão do design relativo ao design de moda. Tem um outro trabalho que trata da questão da metodologia, né? Também trabalhando a questão da moda, mas a questão de metodologia projetual, aí usando como estudo de caso o estudo de design de calçado.
Esse universo do design da moda também é riquíssimo, não é?
É, inclusive a moda, ela é, acho que a filhinha mais nova do design, né? Ela não estava, até então, moda era considerado separado. Hoje em dia já se fala em design de moda, e ela foi integrada totalmente ao design atualmente, né? Porque o design hoje, a moda hoje em dia é mais vista como design mesmo, não só como a questão da alta costura, mas se pensa em termos de produção industrial, como a indústria da moda mesmo, né? Então agora design incorporou o design de moda, né? Então nesse caso nós temos o trabalho do gestão de design, né? Das médias e pequenas empresas do estado de moda, estudando o caso da região de Londrina, que é uma região muito forte nessa área da confecção. Depois nós temos um trabalho sobre design e metodologia na indústria de calçada, enfocando o design de moda, mas a partir da metodologia de ensino, né? Então foram pesquisadas as metodologias empregadas nos cursos de design, né? E ele discute justamente isso, essa questão do ensino e a questão da metodologia projetual aplicado a um produto de moda. Depois nós temos mais um aqui sobre o papel do design de moda no desenvolvimento de produtos, mais um dos casos, né, na indústria de confecção de Cianorte no Paraná, porque o norte do Paraná ele é muito forte nessa área de confecção, né? Então, aí já olhando por um outro lado, a questão do profissional, a atuação do profissional do design, né? E não mais o produto, mas o profissional do design dentro da área de moda.
Então, a aproximação do mercado da moda com o design é uma tendência? É um bom mercado de trabalho?
Também. Eu acho que foi uma. Essa incorporação da moda ao design, eu acho que une, porque na verdade os dois trabalhavam a mesma coisa, né? É apenas uma questão do tipo de produto que se trabalhava, né? E eu acho que o design vem ajudar a moda, né? De uma certa forma, porque a moda ela é trabalhada de uma forma mais artesanal, então ela começa a ser uma produção industrial e sendo encarada como tal. E por outro lado, tem uma série de outros componentes, né, que já era comum na moda e que a gente pode começar a estudar também a partir do design. Depois nós temos aí aqui a questão do design de superfície, que também está muito ligado ainda ao design de moda, que o design de superfície ele saiu, na verdade, da estamparia. Né? E agora é uma área também que está crescendo bastante, porque não só saiu da estamparia, mas está indo para várias outras áreas.
Mas ela já é uma área específica de estudo?
Já é uma área específica de estudo, mas dentro do design.
E depois, o que mais o livro oferece?
Depois nós temos um outro capítulo que trata do design gráfico de pictogramas na prevenção e na manipulação de drogas, né? Aí já entra a questão da acessibilidade, é um pouco ligado à questão da ergonomia, mas sendo vista sobre o aspecto estritamente do design gráfico e da produção. Mas entra também a questão da usabilidade e de acessibilidade das pessoas com relação à leitura desses ícones, né? Desses elementos gráficos que se colocam, por exemplo, no caso de bulas, de remédios. Nas diversas embalagens, as pessoas têm que ler alguns signos, né? Alguns símbolos, e que muitas vezes a pessoa não tem fa essa facilidade de ler, porque não está habituada com aqueles determinados elementos. Ainda pensando essa questão da usabilidade na questão de internet, né? Tem um outro trabalho também que trata do design de homepages, né? A usabilidade na web. Então, aí trabalhando com uma abordagem um pouco diferente, né? Onde o usuário, que é o ator principal, né? Então, é usado uma metodologia de card sorting, né? Onde se faz alguns modelos mentais concebidos pelo usuário que podem auxiliar na produção dessas páginas de forma a facilitar a leitura do usuário e que para produzir algumas interfaces gráficas mais amigáveis. E, finalmente, né, essa relação já bastante próxima, né, entre design e arquitetura, que na verdade o design nasceu da arquitetura, só que agora ele tem a vida própria, né? Mas essa relação íntima, né, que sempre os dois tiveram, se mantém. Então a gente tem dois trabalhos, né, com um primeiro que trabalha a questão dos espaços públicos viários, é uma abordagem qualitativa, onde são investigadas as relações das condições morfológicas e microclimáticas dos espaços públicos da cidade de Bauru, né? A fim de conhecer as influências dessas variáveis no comportamento do usuário. Então, como se pode ver, sempre a gente levando para o lado do usuário, né? E um outro também, que é um outro trabalho bastante interessante, bastante atual, né? É a questão da moradia imobiliária para profissionais autônomos, diretrizes e bases, diretrizes projetuais. Ou seja, essa questão da pessoa começa a trabalhar em casa, escritório que vai para casa. E quais são essas as alterações que acontecem com essa pessoa vindo trabalhar em casa, a partir do momento que ela traz o trabalho para casa, o mobiliário tem que ser diferenciado, pessoas estranhas, né, que não normalmente não viriam para casa dela, vai ter que trazer em casa. Então, esse trabalho discute justamente isso, essa questão, relação moradia, mobiliário e esse trabalho de diversos tipos de profissional dentro de casa. Ela acho que ela foca principalmente nos trabalhos de arquitetura. Mas era essa questão do trabalho residencial, o trabalho que era exercido no escritório e passa para dentro de casa. E que influência tem isso no mobiliário e no modo de vida dessas pessoas?
Em termos gerais, o que unifica esses trabalhos?
Estão todos ligados à área de ergonomia, porque o nosso programa ele tem duas linhas de pesquisa, né? Planejamento de produto e ergonomia. Então, e a gente então concentrou esses trabalhos dentro dessas linhas de pesquisa, porque é exatamente para retratar o que é o programa de pós, o nosso programa de pós-graduação.
Uma questão que eu achei bem importante na sua obra é sobre a acessibilidade, não é mesmo?
Sim, a ergonomia ela faz parte da vida da gente, a gente não se dá conta das necessidades que todas as necessidades que a gente tem de adaptação dos equipamentos, de todos os elementos que a gente usa na vida diária, né? Não só no trabalho, é necessário que a gente tenha essa adaptação dos objetos ao ser humano. E a ergonomia cuida disso, né? E esses trabalhos estão ligados justamente tanto com relação aos objetos mesmo, quanto à parte de design gráfico. Sempre com o foco na ergonomia.
Em relação à ergonomia, como a senhora analisa a situação do Brasil perante outros países?
Olha, eu acho que a gente está bastante avançado, eu acho que até, sabe? Eu acho que em pouco tempo, na verdade, quem poderia falar melhor disso que é o professor Pasquarelli mesmo, porque ele é da área, trabalha na área, já tem um nome na área da ergonomia, né? Eu posso falar de uma forma um pouco mais geral. Mas eu acho que tem crescido bastante, a ergonomia cresceu bastante nesses últimos anos no Brasil e a gente já está conseguindo ter um certo nome lá fora, principalmente nos países de língua portuguesa como Portugal, né?
Na verdade, então, tanto o design, como o planejamento, como a ergonomia, ela não atinge apenas deficientes físicos, mas também obesos, não é mesmo?
É, na verdade, a gente sempre precisa da ergonomia, mesmo não sendo pessoas que apresentem alguma deficiência física, todos nós precisamos da ergonomia, né? Em todos os momentos, para sentar, até para usar, por exemplo, o telefone, né? Se a gente não tem uma boa empunhadura para manipular os objetos, se a gente não tem uma boa visibilidade, né? Na questão do computador, por exemplo, se a gente não tem uma facilidade de leitura, a gente acaba tendo, acarretando problemas depois para a própria, para o próprio organismo.
A senhora poderia deixar um e-mail de contato para as pessoas interessadas em conhecer mais sobre design e planejamento tecnológico?
Pois não, pode colocar o meu e-mail, marizil@faarc.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
Marizil, sem o DA, né? MARIZIL@faarc.unesp.br.
Professora Marizilda, obrigado pela entrevista. Conversamos hoje com a professora Marizilda dos Santos Menezes. Ela é organizadora, juntamente com o professor Luiz Carlos Pasquarelli, do livro Design e Planejamento: Aspectos Tecnológicos. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora, mais uma vez obrigado e até a próxima.
Ah, obrigada. Tchau.